E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, com as principais notícias do dia, também os temas que escolhemos abordar nas entrevistas exclusivas com os especialistas da Universidade de São Paulo. A comissão de juristas, instalada na Câmara dos Deputados na semana passada para propor mudanças na lei de lavagem de dinheiro, conta com professores da Faculdade de Direito da USP. Caberá aos juristas envolvidos elaborar um anteprojeto de reforma da Lei 9.613, que instituiu o crime de lavagem de dinheiro e estabeleceu mecanismo de repressão a esse tipo de delito. E sobre este assunto eu vou conversar agora com a professora Helena Regina Lobo da Costa, de Direito Penal, da Faculdade de Direito da USP. Ela vai participar deste trabalho, não é? Professora Helena, bom dia e seja muito bem-vinda ao Jornal da USP no ar.
Bom dia, Roxane. Prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada, professora. Vamos começar explicando um pouco para o nosso ouvinte qual é o objetivo desse trabalho. O grupo terá 90 dias para apresentar o resultado deste trabalho. Inclusive, haverá audiências públicas, reuniões, né, com o Conselho Federal da OAB e outras instituições importantes nesta área. Então, qual é o objetivo? Como é que começou essa ideia?
Bom, o objetivo principal é, sobretudo, o de atualizar a lei e corrigir certos problemas que surgem na sua aplicação e também nas alterações das próprias condições de aplicação da lei. É importante lembrar que a lei de lavagem de dinheiro é uma lei relativamente recente no direito penal. Ela é de 1998, né? O próprio fenômeno da lavagem de dinheiro é um fenômeno mais recente. Se a gente for comparar com os crimes clássicos, aí, homicídio, lesão corporal, que existem quase que desde que o mundo é mundo, a lavagem é um fenômeno recente e é um fenômeno que muda muito. A cada ano, nós temos novas formas de prática de lavagem, novos mercados que podem ser utilizados para lavagem, e isso vai sendo descoberto pelas autoridades. Isso acaba exigindo atualizações da lei. Por outro lado, na sua aplicação, a gente também percebe defeitos nas configurações legislativas que foram pensadas para ter uma determinada aplicação, mas com essa dinâmica grande da matéria, acabam precisando de ajustes. Então, a lei original é de 98, ela já sofreu uma reforma importante em 2012, mas de lá para cá já surgiram várias questões novas. Então, esse é o objetivo principal da comissão, readequar a lei às alterações que surgiram nesse período.
É importante a gente destacar que, além da professora Helena Regina, vão participar também o professor Pierpaolo Cruz Bottini e também o professor Gustavo Badaró, não é? Eu esqueci de dizer isso logo no iniciozinho da introdução da nossa conversa. Agora, quando, professora, você disse que houve uma movimentação intensa, uma dinâmica intensa dos últimos anos para cá, a gente está se referindo, pelo menos é a ideia que surge imediatamente, a dúvida, né? A gente está se referindo especificamente à Operação Lava Jato e todas as consequências, não é, da operação, no bom sentido e também nas críticas que vem recebendo?
Então, Roxane, só antes de comentar a sua pergunta, além de professores da universidade, essa comissão é composta por um conjunto bastante diverso de atores do mundo jurídico. Então, nós temos ministros do STJ, desembargadores, representantes do Ministério Público, temos advogados, temos professores. Então, é uma comissão bastante ampla, com um olhar diverso, que está vendo a aplicação da lavagem sob esses diferentes pontos de vista. Então, me parece que vai ser um trabalho muito rico, porque a gente não vai ter uma visão única do tema. E, além disso, como você mesma já destacou, a gente pretende submeter as propostas à audiência pública. Então, enriquecer ainda mais este olhar. Agora, com relação à sua pergunta, na verdade, não é apenas a Operação Lava Jato, né? A Operação Lava Jato é um aspecto que aparece mais na mídia, para os leigos aparece bastante. Mas a gente teve uma série de questões nesse período. Por exemplo, as moedas que são negociadas na internet, Bitcoin, todas essas questões. Isso trouxe uma realidade importante para a lavagem de dinheiro, né? Não estou dizendo que as moedas sejam usadas só para isso, não. Assim como vários outros setores, né? Instituições financeiras, os bancos, cartão de crédito, mercado de joias, de ouro, de objetos de arte, tudo isso são setores regulados porque eles podem ser usados por uma parcela dos seus operadores para a prática de lavagem. Então é a mesma coisa com essas moedas virtuais. Essa é uma questão que não está regulada ainda por esse âmbito de lavagem de dinheiro, não está regulada nem mesmo pelo Banco Central. Então, a Lava Jato trouxe questões jurídicas importantes, sem dúvida alguma, mas o olhar é muito mais amplo do que isso. É o que eu disse, a lavagem é um campo de estudo muito dinâmico e, nesse período, sem alterações, o mundo da lavagem mudou e a gente precisa, então, mudar a lei.
Professora Helena, mais uma dúvida. Esse é o tipo de crime que atravessa fronteiras, né? Como é que está a nossa legislação? Ela está atualizada em relação a isso? Pergunto porque muitas vezes há necessidade de cooperação de órgãos estrangeiros, né, para fazer a apuração de determinados crimes, buscar informações, compartilhar informações. Isso também caberia nessas discussões?
A lavagem, na verdade, ela nasceu já no nosso ordenamento sob essa marca de ser um crime com um aspecto internacional fundamental, né? Tanto que nós sempre sofremos muita influência das organizações internacionais que trabalham com esse tema. Então, sem dúvida alguma, dentre os crimes que existem, que são investigados, a lavagem é certamente o que tem essa parte de cooperação internacional, de mecanismos internacionais mais desenvolvido. Agora, isso é um grande desafio para o direito, porque o direito, tradicionalmente, sempre foi algo nacional, que ocorre dentro de fronteiras, que depende de cooperações. Então, com alguns países, essa cooperação, até porque já está normatizada e já foi feita várias vezes em outros casos, ela acontece de forma bastante rápida. Mas, com outros, isso ainda está sendo construído. Então, sem dúvida alguma, é um outro aspecto bem importante desse crime.
Relacionado ao crime de lavagem de dinheiro, costumam gravitar outros tipos de crimes. Era bom a gente explicar um pouco isso. Porque quem é de fora, é bastante complexa a discussão, né, sobre isso. E outros crimes também sempre estão associados. Por exemplo, organização criminosa. Estou citando um exemplo, não sei se faz parte disso, né?
Então, a lavagem tem uma característica muito interessante, que é essa relação necessária com o que a gente chama de crime antecedente. Por que a gente fala num crime antecedente? Porque lavar o dinheiro, que é uma terminologia bem leiga, significa ocultar ou dissimular a origem, a natureza desses bens, valores, que tem que ser produto de um crime, de uma infração penal, na verdade, antecedente. Então, eu preciso ter uma infração penal que gere um recurso ilícito, e é esse recurso ilícito que vai passar por um processo de lavagem de dinheiro, ao final do qual ele sai com uma aparência de licitude. Então, falar em lavagem significa necessariamente discutir um crime anterior a ela, que gerou o que vai ser o objeto da lavagem. Então, sempre tem essa relação. Esse crime pode ter diversas naturezas, pode ser desde um crime de corrupção, que é o que a gente mais imagina, tem toda uma discussão envolvendo Caixa 2 eleitoral, eu posso ter também dinheiro de tráfico de drogas. Uhum. Então, independentemente de qual é essa infração anterior, se ela produz recursos ilícitos, esses recursos podem sofrer um processo de lavagem de dinheiro. Agora, durante a prática em si da lavagem, é bastante comum a gente ver a ocorrência de outros delitos, como esse que você citou, de organização criminosa, porque são procedimentos complexos. Muitas vezes são procedimentos até mais simples, mas os esquemas mais sofisticados de lavagem de dinheiro exigem conhecimentos técnicos mais aprofundados e, em geral, isso é feito a partir de uma estrutura que envolve várias pessoas organizadas, com hierarquia, etc. Então, a gente tem também essa configuração da organização criminosa.
O Brasil lidera a lista dos maiores criminosos em lavagem de dinheiro no mundo. Eu pergunto isso porque há vários escândalos, né, e grandes, de grandes dimensões, eu digo em termos de dinheiro, de bilhões, trilhões de dólares, dependendo do caso, né? A gente está falando de paraísos fiscais, né, que já são muito conhecidos. Então, o Brasil está no topo dessa lista?
Então, é muito difícil discutir esses dados, Roxane, porque esses dados, eles são todos construídos a partir de presunções, né? A lavagem de dinheiro é um procedimento oculto, então não é possível medir a partir de dados públicos, de dados que tenham tecnicamente uma segurança, né? Então, tudo isso são estimativas. Essas estimativas apontam para o Brasil como um país em que há uma prática relevante de lavagem de dinheiro, mas, por outro lado, o Brasil está longe de ser, seja um paraíso fiscal, seja um paraíso jurídico, né? O paraíso fiscal, em geral, são aqueles países que trazem dificuldades maiores para a quebra de sigilo fiscal, que permitem também a atuação de empresas com pagamento de impostos muito reduzido ou até mesmo zerado. Sim. Os paraísos jurídicos, em geral, são os países nos quais é mais difícil ter acesso a quem são os sócios de uma determinada empresa, né? Isso no Brasil não ocorre. Por exemplo, os sócios de uma empresa, nós temos acesso a isso na junta comercial. A Receita não permite que uma empresa tenha um sócio estrangeiro, uma empresa que tenha uma sócia, pessoa jurídica estrangeira, sem a identificação do titular dessa pessoa jurídica. Da mesma forma, no Brasil é possível a quebra de sigilo fiscal, bancário, por meio de autorização judicial. Então, nós temos características, sobretudo do arcabouço normativo, de um país que obedece às melhores regras relacionadas à lavagem, né? Mas, de fato, há estimativas de que ocorrem muitas operações de lavagem de dinheiro ainda no Brasil.
Ou seja, como os países às vezes têm leis rígidas e os paraísos fiscais estão em lugares bastante conhecidos, quer dizer, a prática depende mesmo, muitas vezes, da cooperação, né, de dados, compartilhamento de informações. Não sei se a professora pode adiantar alguns temas que serão discutidos daqui em diante nessa comissão e, na sua avaliação, no que precisamos melhorar para aperfeiçoar ainda mais aquela lei de 98, que já foi melhorada em 2012. Quer dizer, o que é que falta? Porque a gente diz, bom, esses crimes continuam acontecendo, envolvendo brasileiros, políticos, empresas brasileiras. Então, o que é que falta fazer para melhorar isso?
Então, Roxane, acho que o fundamental a gente tem em mente que não é a lei que muda a prática, né? A lei é só um estímulo dentre uma série de fatores que explicam a criminalidade, muitos desses fatores ainda não adequadamente compreendidos até hoje, né? Então, o fato de a gente tentar melhorar a lei não significa que vai reduzir a prática de lavagem de dinheiro. Existem muitos outros fatores. Mas a comissão está voltada a um reexame geral da lei. Então, nós vamos olhar desde os tipos penais, que são os crimes mesmo, né, o modelo de crime, até o sistema de prevenção, que tem como órgão central o COAF. Então, a gente vai revisar a lei inteira. E eu acho que um dos temas que nós já vimos que vai precisar ser bem trabalhado é a questão da sobreposição normativa. Muitas vezes eu tenho conceitos ou mesmo crimes tratados por mais de uma lei e existe uma grande dificuldade prática em se definir qual lei vai prevalecer em qual situação. Então, esse é um dos desafios, a gente quer simplificar algumas coisas para facilitar a aplicação da lei de lavagem nesse sentido.
Professora Helena, muito diretamente, para a gente começar a concluir esta nossa conversa, e claro, oportunamente, quando esses trabalhos caminharem, a gente pode voltar ao tema aqui a qualquer momento, né? É de nosso interesse. Mas, lhe pergunto, e já há críticas, eu digo dos setores, né, envolvidos nessa questão, os especialistas da área, há críticas dizendo que as mudanças podem suavizar punições de corruptos, né, eliminando algumas condutas que hoje sofrem punição. Então, claro, impunidade seria muito ruim, né? Ainda mais no momento em que a gente tem percebido, isso é bastante claro, aqui ninguém está defendendo ou criticando, nós, quando fazemos análise, fazemos sempre uma análise técnica, não estamos apoiando nem criticando a Operação Lava Jato, mas a gente sabe que a Lava Jato está num momento difícil, atravessando um momento difícil de reestruturação, de reorganização, no seu, né, status quo, digamos assim, muito em função das ações do Procurador-Geral da República. Então, lhe pergunto, pode haver nesse movimento uma tentativa de suavizar a punição de corrupto?
Então, Ruxane, eu acho que essa é uma crítica que está sendo feita de uma forma muito apressada, né? A comissão acabou de ser instalada e já estão dizendo o que ela vai fazer. Nem mesmo os membros já têm definido o que vai ser feito. É, muitas vezes, simplificar uma lei, não no sentido de suavizar, mas de tornar os aspectos mais claros para a aplicação, pode parecer, num primeiro momento, uma suavização, mas na prática pode levar a uma aplicação mais fácil, mais célere, sem grandes brigas nos tribunais. Então, é isso que a boa técnica jurídica busca. A gente quer, digamos assim, aparar as arestas que têm surgido, porque não adianta você ter uma condenação em primeira instância cheia de questões técnicas que vão ser discutidas depois por anos nos tribunais em Brasília. Então, tentando deixar a lei mais contundente tecnicamente, mais clara, mais fácil de ser aplicada, isso gera uma melhoria prática, que muitas vezes não é vista no texto legal, não é percebida, principalmente pelo leigo no texto legal, mas é sobretudo isso que a comissão quer, deixar a lei tecnicamente mais rigorosa. Muitas vezes esse rigor técnico pode levar à impressão de que é uma lei que foi suavizada, né, para usar aí o termo dos críticos, mas na realidade a lei que tem uma aplicação mais simples acaba gerando uma maior efetividade do que uma lei que muitas vezes tem uma série de questões e que na hora de ser aplicável acaba sendo muito discutida. Então, eu acho que é sobre tudo isso que a comissão visa. E, de novo, a comissão ela é formada por representantes de vários setores. Então, não vai ter só um olhar da advocacia, da defesa. Não, longe disso. Nós temos representantes do Ministério Público, inclusive do Ministério Público Federal, que é o órgão que teve toda essa vivência de Lava Jato. Nós temos ministros do STJ, que também têm muita participação nesses julgamentos, entendem quais são as questões que levam a essas discussões, desembargadores federais, enfim, é uma comissão muito rica e que certamente vai trazer um olhar rico. Eu tenho certeza de que não vai ser uma comissão simplesmente para suavizar, para para diminuir pena, para gerar impunidade. Se fosse para isso, não seriam necessários 43 especialistas reunidos por 90 dias. Seria uma tarefa muito mais simples de realizar.
Podemos voltar ao tema. Professora Helena Regina Lobo da Costa, de Direito Penal, da Faculdade de Direito, trazendo esse tema aqui para o nosso ouvinte. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Roxane, fico à disposição.